DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Futuro das relações Europa-África tem de passar pela cooperação, defendem especialistas. Condições laborais de mineiros moçambicanos na África do Sul têm melhorado nos últimos anos. Quem o garante são os próprios trabalhadores.
Neste momento, em termos de saúde e segurança, temos um hospital em Rassangracia, onde a gente efetua contratos de trabalho.
E igualdade de género nos PALOP sofreu retrocesso na pandemia.
Estávamos, de facto, num caminho de evolução e de progresso e esse caminho, de algum modo, foi um pouco interrompido com a pandemia.
São estes os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira. Fique desse lado. Numa altura em que a África se começava já a erguer das graves consequências deixadas pela pandemia provocada pela Covid-19, surge uma nova crise. A Rússia invade a Ucrânia, um dos maiores produtores de cereais no mundo, colocando em risco a segurança alimentar de todo o globo. Para os participantes da Mesa Redonda sobre a África, realizada recentemente em Berlim, não restam dúvidas. É imperativo que o continente africano consiga enfrentar estas e todas as crises que possam surgir no futuro. E isso faz-se com a cooperação de países ocidentais e não com ajudas ao desenvolvimento. Isso mesmo deixou claro na capital alemã o ministro da Economia do Senegal, Amadou Hott.
Most countries today, including Senegal,
atualmente, a maioria dos países, incluindo o Senegal, necessita de investimentos naquelas que são as suas prioridades. Precisamos de investimentos no setor da educação, saúde, formação profissional, fornecimento de energia, estradas, portos, digitalização e agricultura. Se há coisa que a pandemia ensinou ao continente é que a África tem de se tornar mais independente. E as vacinas são exemplo disso mesmo, lembrou na mesma ocasião Tajuddin Raji, do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A pandemia da Covid-19 realçou ainda mais a importância da produção de vacinas em África. Nós produzimos apenas 1% das vacinas de que necessitamos. Não se pode importar vacinas para 1,3 mil milhões de pessoas. Temos de encontrar formas de produzir vacinas no nosso continente. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, em março deste ano, apenas 12% da população africana havia recebido a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A nível mundial, a média era de 57%. Quando falamos nas estatísticas relacionadas à insegurança alimentar no globo, os números voltam a não sorrir ao continente africano. Várias organizações internacionais, como a ONU ou a Unicef, alertaram já para as consequências nefastas que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terá em África. O ministro alemão da Agricultura, Cem Özdemir, já prometeu ajuda. Cerca de 280 milhões de pessoas em África encontram-se já desnutridas, especialmente nas regiões do Sahel e Corno de África. O abastecimento alimentar está sob uma pressão significativa devido a secas e conflitos graves. Não devemos e não vamos ficar parados enquanto a situação se continuar a deteriorar. Esta foi já a segunda edição da Mesa Redonda sobre a África em Berlim, um evento que junta políticos e especialistas africanos e europeus com o intuito de debater novas formas de cooperação entre os dois continentes. E queremos também saber a sua opinião por onde deve passar o futuro das relações Europa-África. Rosário, da Historicidade Ntepa, que nos escreve de Xemba, Moçambique, diz que a África precisa de ajuda, sim, mas não pode ser uma ajuda condicional, onde os europeus lançam os seus projetos em detrimento de alguns bens materiais. Os parceiros externos não devem aparecer com o intuito de trocar as suas benevolências pelas nossas riquezas. Pedimos aos parceiros externos que, quando lançarem os seus projetos, priorizem as áreas de educação e desenvolvimento humano, Ministério da Saúde e Agricultura. Também Lafo Baldé escreve no nosso Facebook que o futuro das relações deve passar por vários domínios para permitir que a África saia deste marasmo em que se encontra e que possa evitar a violência e a pobreza. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Assembleia da República de Moçambique aprovou esta quinta-feira, na especialidade e por consenso, a revisão da Lei de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. As alterações introduzidas mereceram críticas de algumas organizações da sociedade civil. Uma delas é o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, que em entrevista à DW critica, por exemplo, o facto da Lei Antiterrorismo condenar apenas de prisão de 12 a 16 anos quem divulgar informação classificada.
Um cidadão comum que recebeu uma informação e partilhou vai se definir como também difusor. Então, como é que essas pessoas comuns vão saber que esta informação? E outra coisa é como é que nós vamos avaliar a intencionalidade? É subjetivo. Alguém que publicou a informação, quem que vai definir que a intenção daquela pessoa era multiplicar o terrorismo?
Ouvimos Ernesto Nhanale, diretor executivo do MISA Moçambique, que diz ainda que a aprovação desta lei representa um retrocesso para as liberdades de imprensa e de expressão em Moçambique. O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique alertou esta quinta-feira que o país vai sofrer indiretamente com a guerra na Ucrânia, nomeadamente com o aumento dos preços dos combustíveis e produtos alimentares. Ainda assim, disse Alexis Sirkel, o FMI prevê uma aceleração do crescimento económico no país. O presidente angolano João Lourenço viaja hoje para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Segundo uma nota da presidência, a deslocação tem como objetivo o encontro de trabalho com o novo presidente daquele país, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Na Guiné-Bissau, o PSGC afirmou ontem que o seu congresso vai realizar-se e que o partido está preparado para as eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de dezembro.
E é claro que nós estamos a trabalhar em vários sentidos, várias vertentes, tanto vertente política como judicial, jurídica. Portanto, estamos a trabalhar nessas vertentes com vista a desbloquear tudo o que possa constituir entrave para a realização do Congresso.
Em entrevista à Lusa, Khalifa Seydi, vice-presidente do partido, disse ainda que um convite para integrar o futuro governo guineense teria de ser analisado pelos órgãos do partido. O primeiro-ministro guineense Nuno Gomes Nabian disse ontem que o novo elenco governativo será conhecido na próxima semana. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional ameaçou e cumpriu. Todos os 19 candidatos das eleições presidenciais de 2021, incluindo o atual presidente Carlos Villanova, foram multados por incumprimento dos prazos na entrega das contas da campanha eleitoral. Cada candidato tem agora de pagar uma multa de 15 mil euros. Os funcionários públicos são-tomenses vão iniciar uma greve a partir da próxima semana. O anúncio foi feito pela Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe e surge após o governo ter informado na terça-feira que não vai cumprir o aumento do salário mínimo acordado em março por indisponibilidade financeira. O sindicato fala em má-fé da parte do executivo.
DW África. Deutsche Welle.
Doenças ocupacionais, dificuldades no acesso às compensações, trabalhadores ilegais e a redução drástica na contratação de mão de obra estrangeira para o trabalho nas minas da África do Sul. Estas são as maiores preocupações dos mineiros moçambicanos que se encontram no ativo, mas também dos reformados. Ouvidos pela DW, a Organização Internacional para as Migrações e associações de mineiros moçambicanos falam sobre a situação no país vizinho e de como se pode melhorar a vida dos trabalhadores. Este é um trabalho de Stélio Gibunda.
Há um histórico de doenças relacionadas com o trabalho migratório nas minas, devido às péssimas condições de trabalho e de vida dos mineiros na África do Sul. Contudo, nos últimos 20 anos, a situação melhorou bastante, afirma Sandrine Martin, a responsável pelo Programa de Saúde Migratória da Organização Internacional para as Migrações, OIM, em Moçambique. Ainda assim, alerta para os elevados índices de doenças ocupacionais e pede uma rápida intervenção para evitar o pior.
O problema principal é que a exploração mineira nessa região está associada com muito altas taxas de doenças pulmonares, principalmente a silicose e a tuberculose. E temos muitos mineiros, ex-mineiros principalmente moçambicanos, espalhados no país, que provavelmente têm uma alta taxa de doença e que ainda não foram diagnosticados e não foram compensados. O principal problema é que para os migrantes, os trabalhadores moçambicanos, os progressos, né, no acesso a essas indenizações têm sido parados por muitos anos. Há barreiras sistemáticas.
O mineiro César Mangate, que conhece bem a realidade na África do Sul, aponta algumas medidas que estão a ser adotadas para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores moçambicanos.
Neste momento, em termos de saúde e segurança, temos um hospital em Rassanografia, onde a gente efetuou contratos de trabalho que o nosso governo, em coordenação com a Associação de Mineiros e outras associações que fazem parte, contribuíram no sentido de organizar agentes de saúde para a reconfirmação da saúde dos mineiros. É uma das formas que nos ajuda para melhorar a saúde e a prevenção da qualquer doença que possa pôr em causa a saúde dos mineiros.
Vitor Cossa, presidente da Associação dos Trabalhadores das Minas e Farmas da África do Sul, ATMIFAS, considera que a atual situação laboral dos mineiros moçambicanos é favorável. A grande preocupação neste momento é a redução da contratação da mão de obra estrangeira naquele país.
Muita coisa melhorou. Estamos a falar da tecnologia, estamos a falar da capacitação dos próprios trabalhadores. Reclamar uma e outra questão é aquilo que às vezes tem existido, mas as dificuldades que nós temos ultimamente é aquilo que nós estamos a considerar a redução de mão de obra moçambicana. A política sul-africana já não aceita com que os estrangeiros se contratem neste país para trabalharem nas minas. Só estão a contratar os nativos. Chegamos a atingir 64 mil trabalhadores, mas agora já estamos a falar de 20 mil trabalhadores.
A representante da Organização Internacional para Migrações, Sandrine Martin, considera que a coordenação entre os setores é a principal chave para a resolução dos problemas dos mineiros moçambicanos.
Uma coisa que é essencial é ter uma boa colaboração entre as associações de mineiros moçambicanos, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde, porque o governo tem a responsabilidade de proteger os seus trabalhadores. É o esforço que o Ministério do Trabalho está a vigorar agora para assegurar que todos os trabalhadores migrantes estão a trabalhar em condições legais e éticas, e já o primeiro passo.
Stélio Gibunda, Deutsche Welle.
A Organização Internacional do Trabalho alerta que, com o combate à pandemia da Covid-19 nos últimos 2 anos, houve um retrocesso no cumprimento dos Objetivos de Promoção da Igualdade de Género nos países lusófonos definidos pela Agenda 2030 das Nações Unidas. Mas também é possível encontrar em África bons exemplos de paridade, como é o caso de Cabo Verde. Os pormenores com o correspondente a Lisboa, João Carlos.
Em África, Cabo Verde é dos países de língua portuguesa que mais progrediu na aplicação de políticas visando implementar a igualdade de género. O país pondera introduzir este tema no ensino e tem uma lei da paridade que tornou obrigatória a presença de mulheres no Conselho de Administração das empresas.
Cabo Verde deu um passo significativo agora com a aprovação da lei. Tivemos uma lei paridade de 60-40, 42% do poder autárquico é constituído por mulheres. Nós, em África, estamos muito bem.
Estas são algumas das conquistas conquistas destacadas por Rosana Almeida, que foi durante 5 anos presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade de Gênero. Ressalta também que nos últimos anos a violência baseada no gênero ficou nos 12%.
Não tivemos um grande aumento de violência baseada no gênero durante a Covid, comparado com os outros países. É evidente também que não são lutas que são ganhas de um dia para o outro.
Cabo Verde fez progressos notórios neste domínio, a ponto de ter sido considerado pelas Nações Unidas como país campeão em igualdade de género durante os 2 anos críticos de combate à Covid-19. Mas, em geral, com a pandemia e agora com a guerra na Europa, têm aumentado os problemas no que toca à igualdade de género. Filomena Vicente, presidente da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, dá o exemplo das mulheres imigrantes que, em Portugal, prestam serviços domésticos, muitas vezes em condições de ilegalidade.
Porque a lei, neste caso, não protege. A lei portuguesa obriga a quem faz prestação de serviços, por exemplo, as domésticas, ter um contrato de trabalho. Mas as patroas não fazem. E então é tudo pela porta do cavalo, como se diz aqui.
Devido à crise na Europa, a dirigente associativa receia que o fosso entre homens e mulheres aumente pela falta de trabalho, afetando-as nos seus direitos e de forma discriminatória. Albertina Jordão, gestora de programas da Organização Internacional do Trabalho, reconhece que, por causa da pandemia, registaram-se alguns retrocessos neste domínio, não só nos países lusófonos.
Estávamos, de facto, num caminho de evolução e de progresso e esse caminho, de algum modo, foi um pouco interrompido com a pandemia.
Estas e outras inquietações foram suscitadas numa mesa redonda realizada em Lisboa sobre promoção de género para o desenvolvimento sustentável, desafios e oportunidades, promovida pelo Secretariado Executivo da Cplp. Manuel Lapão, que tutela esta área na estrutura da organização lusófona, reconhece existirem ainda muitos obstáculos a ultrapassar, a começar pelo fraco empoderamento da mulher e a sua consequente exclusão social.
A mulher tem que estar cada vez mais presente nos polos de decisão política, porque se ela não estiver presente, não consegue contribuir nem para o debate da problemática, nem para propor soluções. Por outro lado, a mulher também é talvez uma das principais vítimas do trabalho informal na nossa comunidade.
A propósito de desafios, Rosana Almeida alerta para a necessidade de se continuar a educar para a igualdade. Manuel Lapão acrescenta um outro ponto inscrito na agenda da presidência angolana da Cplp: a necessidade de um empoderamento económico da mulher como fonte de geração de riqueza. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
A ONU vai disponibilizar mais 28 milhões de euros para o combate à fome no Sahel. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. As forças russas estão a intensificar os ataques contra a região do Donbass, disse esta quinta-feira ao presidente da Ucrânia. No seu já habitual discurso noturno, Volodymyr Zelensky especificou que os bombardeamentos brutais e sem sentido estão a decorrer na cidade de Severodonetsk, onde já 12 pessoas perderam a vida. Entretanto, também esta quinta-feira, o ministro alemão das Finanças anunciou que a Alemanha vai apoiar a Ucrânia com mais 1.000 milhões de euros. Christian Lindner anunciou o novo pacote de ajuda durante a Cimeira de Ministros das Finanças dos Países do G7, que se realizou perto da cidade de Bonn. Kiev receberá também mais ajuda de Washington. Os Estados Unidos anunciaram ontem que vão enviar para o país mais 94 milhões de euros em equipamentos militares.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao nosso Facebook, onde todos os dias nos chegam centenas de comentários aos temas que estão a marcar a atualidade. Esta sexta-feira continuamos a receber muitos comentários à situação atual na Guiné-Bissau. Sobre este tema, Brahma Baldé diz concordar com as críticas. Segundo este ouvinte, o problema é que Sissoko não conhece a Constituição da República e os conselheiros que ele tem não o estão a aconselhar. É triste o que está a acontecer ao meu país. Márcio Correia diz que é por causa das tensões político-militares na Guiné-Bissau que o Estado será sempre falhado. Cesário Saraiva Ferreira Silva diz... Silva é da opinião que Sissoko não tem noção do Estado e, porventura, nem das funções que assaltou. Ele pensa que ser presidente é alçar as mangas, dançar a bengala e fazer sobe e desce de avião em avião. Kabuto Dabo diz também que o Maro Sissoko não compreende. Desde que assaltou o poder, até agora só tem praticado crimes neste país. Os que devem defender a nossa pátria estão do lado da máfia e do crime organizado, é o que diz Kabuto Dabo. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Se quiser ficar a par de todas as novidades, já sabe, estamos todos os dias em www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Eu aproveito agora para lhe desejar um ótimo fim de semana e também um ótimo dia de sexta-feira.